Olá, bem-vindos ao podcast Casa, Trabalho, Casa. O meu nome é Ana Relvas.
O meu nome é Ruth Brito e nós hoje vamos falar sobre trabalhar de pijama, sim ou não? 6 dicas para sermos produtivos em casa.
Casa, Trabalho, Casa. O podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo.
É cada vez mais comum trabalhar-se num escritório em casa, seja full-time ou apenas 1 ou 2 dias por semana, e isto é ótimo. É ótimo porquê? Porque é ecológico, poupamos dinheiro, poupamos tempo, é muito mais confortável, mas também pode trazer alguns desafios, não é, Ana?
Sim, os desafios dependem um bocadinho, se calhar, do nosso perfil pessoal. Há pessoas em que o trabalho entra em casa, não é? Não há hora para terminar o trabalho. E para outras pessoas a casa entra no trabalho. Há sempre coisas para fazer, roupa para lavar, lazer. Portanto, há aqui estas duas dimensões que dependem muito do perfil, eu acho, do perfil de cada pessoa. Nós vamos partilhar algumas dicas. Algumas são lugares comuns deste tema sobre como manter a produtividade a trabalhar em casa. Mas o mais importante, eu acho que o chapéu aqui é passarmos a mensagem ao nosso sistema, a nós próprios, ao nosso sistema físico, mental e emocional, que nos queremos focar e criar as condições para que seja fácil estarmos focados. Nós estamos a gravar este episódio mais ou menos no meio da pandemia de Covid e sabemos que há pessoas, em particular quem está a trabalhar com família em casa, que isto é especialmente desafiante. Estes princípios continuam a ser válidos, sendo que às vezes as coisas não são perfeitas e precisamos de ser flexíveis e ir-nos adaptando. Mas algumas destas ideias são intemporais, não é? E são boas práticas. Qual é a primeira dica que tu tens, Ruth? Começa tu.
Então, a primeira dica é ter um espaço dedicado apenas a trabalho. E quando eu digo um espaço, porque nem todos temos o luxo de poder ter mesmo um escritório. Eu, por exemplo, há 7 anos que vivo ou em estúdios ou em apartamentos com apenas um quarto e, portanto, não tenho esse luxo. Mas, por norma, consigo sempre criar um espaço pequeno que é dedicado apenas a trabalho. E tem algumas preocupações em termos de ergonomia e de conforto e também ter as condições necessárias para eu me conseguir focar. E nós depois devemos te falar sobre como montar este espaço no outro episódio.
Sim, sim.
Mas é importante delimitar estas fronteiras e depois também delimitar fronteiras que não são físicas. Por exemplo, se temos família em casa e mesmo com amigos que sabem que nós estamos a trabalhar a essas horas, né? Por exemplo, das 9 às 6, fazer com que as pessoas que nos rodeiam compreendam que aquele espaço e aquele tempo, portanto, aquele horário é de trabalho. Eu, por exemplo, quando era freelancer, tinha uma certa tendência de algumas pessoas que me eram próximas assumirem que só porque eu não tenho um horário das 9 às 6 ou das 9 às 5 e não tenho um escritório para onde vou todos os dias, que estava disponível e ou mandava mensagens ou tinha certas expectativas. E é preciso criar, delimitar estas tais fronteiras físicas e não físicas.
Sim, sim, sim. As físicas, por um lado, eu tenho duas coisas, não é? Eu estou sentada, eu tenho um escritório em casa, se estou sentada no escritório é sinal para mim e para a minha família que estou a trabalhar. Mas é engraçado também uma coisa, é um sítio que, embora seja um sítio aprazível, eu muitas vezes não o uso para descontrair, porque associo mesmo mentalmente que aquele sítio é para estar ao computador e a trabalhar. Por isso era aquilo que há bocado estava a dizer, darmos a mensagem ao nosso sistema que aqui é o sítio para nos focarmos. Sendo que isto realmente para muita gente é difícil e, portanto, se calhar não é a coisa mais essencial, mas é quase programar-nos que quando estamos com o computador, naquele sofá, naquela mesa, o que nós estamos a fazer naquele momento é a trabalhar. Depois a segunda dica é vestirmos, não é? O tema deste episódio é pijama sim ou não. É vestirmos, quer dizer, não estou a dizer alternativa a trabalharmos nus, mas é vestirmos roupa confortável, é sairmos do pijama, mas é mais uma maneira de darmos uma mensagem ao nosso sistema que agora é um momento para trabalhar. E pode ser roupa confortável e ao mesmo tempo, eu não gosto muito da palavra profissional, mas com ar de, ok, agora é para trabalhar. As senhoras falam nos leggings, não é? Os leggings pretos são uma coisa que parece é confortável e pode dar algum ar de profissionalismo, mas há sempre roupa que nós podemos usar e todos temos em casa que é confortável, mas que ligando uma videoconferência estamos com aspectos, estamos ali a trabalhar e não no dia de lazer. Uhum. Eu às vezes faço coisas de usar um anel ou usar alguma coisa que são coisas assim especiais, mas mesmo estando em casa e estando a trabalhar passa essa mensagem. Nós chegámos à conclusão, as duas punhamos perfume, não era? Houve uma vez que pegámos uma...
Olha, eu até me lembro perfeitamente de um tweet que fiz para aí há 3 anos atrás, que foi, foi quando eu me apercebi que eu fazia isto, e foi uma coisa do género. As pessoas assumem que trabalhar em casa é estar de pijama, ou estar de pijama pelo menos da cintura para baixo, mas não, na realidade é pôr perfume antes de uma call, antes de uma videoconferência, porque às vezes é a única interação social que nós temos ao longo do dia.
mas repara, é mesmo usar o nosso sentido olfacto para dizer, olha... É sério, não é? Estamos aqui focados para causar uma boa impressão, para fazer um bom trabalho, e o perfume para algumas pessoas funciona. Portanto, pijama, a resposta é não, perfume sim, e coisas que nos sintamos bem e que nos façam aumentar a nossa energia e autoconfiança para trabalhar. Depois a terceira é a mais, se calhar, uma das mais desafiantes, que é conseguirmos criar um horário e criar rotinas num ambiente que à partida não está preparado para ter esse horário e rotinas de trabalho. É certo que nós podemos aproveitar a liberdade, não é? Quem trabalha em casa tem essa possibilidade e tem essa flexibilidade de poder usar o horário de trabalho para fazer algumas coisas pessoais, mas essa liberdade não deve ser a regra, porque senão nós não vamos conseguir manter a disciplina e vamos ter alguma dificuldade em focar-nos. Eu aconselho várias coisas e uso várias estratégias. Uma delas é, além de termos um horário de entrada e de saída, entre aspas, criarmos compromissos connosco próprios para fazermos alguma coisa. Eu costumo usar a agenda para isso. Quer dizer assim, hoje eu vou fazer isso das 10 ao meio-dia. E isto ajuda-nos a lidar com a lei de Parkinson. Não sei se sabes o que é a lei de Parkinson, que diz que uma tarefa demora a ser realizada o tempo que houver para a realizar. Ou seja, se nós dissermos assim, eu vou fazer isto hoje, se calhar vamos demorar o dia inteiro a fazer aquela coisa. Mas se dissermos assim, eu ao meio-dia quero ter isto pronto... Muitas vezes acabamos por conseguir acabar ao meio-dia. Nós todos já passamos por isso, não é? Termos algo para entregar às 3 da tarde e de repente conseguimos criar o foco e os recursos para entregar às 3. Se não tivermos um prazo, a coisa pode se arrastar. Portanto, este criar, no fundo, um compromisso connosco próprios para realizar uma determinada tarefa num intervalo de tempo pode trazer algum foco a algumas pessoas. Depois há outro desafio, que é para aquelas pessoas que o trabalho entra na casa, que não acaba. Não é? Não, o dia não acaba, está ali ao computador e são 6, 7, 8 e continua a trabalhar. Portanto, como parar ao fim do dia, como criar essa rotina, porque vão sempre existir mais coisas para fazer. Uma das coisas que me ajuda a mim é ter compromisso ao fim do dia, ter algo marcado para o fim do dia, é ali um prazo, entre aspas, que me ajuda a parar. O ter uma hora, ou decidirmos connosco próprios a hora de parar de trabalhar, também pode ajudar. Isto é para aquelas pessoas que têm o perfil de o trabalho entra na casa e passam o dia todo, acabam por passar o dia todo ligado. Tu também tens rotinas, não é? Que te ajudam a lidar com esta questão.
Eu confesso que, regra geral, eu sou um pouco esse tipo de pessoas que acabaste de descrever, que o trabalho entra em casa e sou um pouco desleixada com horários e não tenho uma hora fixa para terminar, então acaba por ser um pouco por variar dia para dia e tenho mesmo que fazer um esforço consciente para isso. Mas eu tenho um inverso, né? Eu tenho uma rotina que é a rotina de início de dia, porque okay. Eu tenho tendência a ser uma pessoa que funciona melhor à noite, né? O chamado night owl, e de manhã custa-me um bocado a arrancar, não é? Então aquilo que eu faço para contrariar isto, ou tento fazer, é sair de casa logo ao início do dia. Porquê? Porque isto obriga-me, tal como disseste, a tirar o pijama, a vestir-me, não é?
A pôr o perfume.
Às vezes.
Okay.
Mas vá, obriga-me no mínimo a tirar o pijama, a arranjar-me, a vestir-me para começar o dia e não cair naquela... tendência, e isto acontecia muito quando era freelancer, não é? Acontece às pessoas que não têm um trabalho tão, tão fixo, ou reuniões logo a começar de manhã. Se eu não fizesse isto, às vezes estava por casa, ia fazer um café, depois ligava à TV, ou ia ver as notícias, e de repente olhava e começava a trabalhar às 11.
Okay.
Então, uma coisa que me ajudou foi sair de casa logo de manhã. Por exemplo, quando o Tiago, quando o meu marido saía para ir trabalhar, eu saía também com ele, descia com ele, e pronto, ele ia apanhar o metro e eu ou dava uma volta ao bloco, ou ia buscar um café, ou ia passear um cãozinho, se estivesse a tomar conta de um cãozinho, e pronto, isso ajudava-me quando voltava, já estava mais desperta e estava pronta a começar o dia.
Bom, isto é uma dica boa para as crujas, não é? Para as pessoas que são mais à noite, porque as pessoas que estão mais à noite. Eu não tenho essa, eu sou uma cotovia, sou uma pessoa da manhã, portanto eu acordo cheia de energia, para mim é facílimo começar a trabalhar a horas, às vezes, indecentemente cedo, portanto é muito interessante ter esta perspectiva.
Para mim não, de todo. Complementando também aqui um pouco a questão do criar as rotinas, uma coisa que me ajuda é ter uma, como referiste também, ter uma to-do list para cada dia, e isto é motivante, porquê? Porque eu, se chegar ao fim da minha to-do list, de repente tenho carta branca para sair mais cedo se quiser, ou posso fazer planos que comecem mais cedo no dia O ano passado lembro-me de me ter inscrito para ir ver o Daily Show com o Trevor Noah, e que ele começava tipo às 4 da tarde, e então esse dia eu quase que olhei para a minha to-do list e nunca, não parei, sempre focadíssima, porque sabia que tinha que sair àquela hora para ir ver o Trevor Noah. E pronto, é no fundo poder aproveitar esta flexibilidade de trabalhar em casa, mas conseguir manter a produtividade, né, que é o desafio.
Essa questão da to-do list, eu uma das coisas que faço às vezes é escrever, nem é tanto uma to-do list, mas é na minha lista de intenções para o dia, algumas coisas que implicam sair da rotina ou fazer alguma coisa diferente. O tal impedir que a casa entre no trabalho, ou seja, o parar ao fim do dia e fazer alguma coisa, eu às vezes preciso decidir isso no início do dia conscientemente. Uma das coisas que eu às vezes faço, eu gosto muito de ir ao Oceanário, é marcar, ok, hoje eu sou membro do Oceanário, portanto tenho cartão para entrar quando quiser, eu hoje ao fim da tarde quero ir passar algum tempo a ver os peixinhos. Mas é definir isso como uma intenção no início do dia, porque senão para aquelas pessoas a quem o trabalho, a casa entra no trabalho, isso pode tornar-se muito difícil. Portanto, não termos medo também de pôr essas coisas na lista de tarefas ou na lista de intenções para o dia, se for um risco, não trazemos as coisas pessoais para a nossa vida.
E falando ainda em rotinas, também é importante, especialmente para quem trabalha em casa e de forma um pouco mais independente, como por exemplo freelancers, não é? Ou pessoas que não têm muitas reuniões ou não trabalham muito em equipa, também é importante nós criarmos esse tipo de rotinas para não nos isolarmos, para combater um pouco o facto de trabalhar em casa ser um pouco solitário.
E eu
confesso que trabalhar 3 anos em casa, eu chegou a um certo ponto, sabendo que era uma pessoa muito, muito social e extrovertida, mas chegou a um certo ponto que eu comecei até inclusive a desenvolver alguma ansiedade social e estava já completamente a dar em louca. Então, uma das coisas que podemos fazer é combinar almoços ou ir a uma happy hour, planear atividades pessoais e pôr mesmo na agenda, como por exemplo o desporto. Eu comecei a jogar numa liga de futsal aqui em Nova Iorque, ou ir a eventos profissionais. De vez em quando, uma coisa que eu faço muito, de vez em quando trabalhar fora de casa, só para mudar de ambiente, e em particular quando nós procuramos novas respostas, até já fizemos um episódio isto, sobre formas de estimular a nossa criatividade e encontrar soluções, e pronto, trabalhar, sei lá, num coworking space, num café, num museu, portanto, há todo um tipo de sítios em que nós podemos ver pessoas e ao mesmo tempo estar focados.
E tu tens o privilégio de fazê-lo em Nova Iorque, não é? Quase como estar num daqueles filmes que nós vemos. Mas pronto, mas há muitos sítios que há sempre sítios interessantes para nós sairmos, quebrarmos a rotina e vermos outras pessoas. A sexta dica, eu acho que para mim é das coisas, em particular nesta fase da minha vida que eu estou mais focada, tem que ver com gerir a energia física e a energia mental e os nossos picos e vales de energia. Reconhecermos que a nossa energia varia ao longo do dia, e todos, há bocado estavas a dizer, não é? Tu és uma pessoa mais da noite, eu sou uma pessoa mais da manhã. Para mim é mesmo importante proteger as primeiras horas da manhã, porque são aquelas horas em que eu sei que sou mais produtiva, que sou mais criativa, que sou mais focada. Por isso consegui criar as condições à minha volta para que essas horas sejam realmente para trabalhar, em vez de as usar numa coisa que se calhar não precisa dessa energia. Portanto, nós temos essa consciência, e que se calhar percebermos que à hora do almoço estamos mais cansados, portanto a tal da roupa que tínhamos para lavar e as coisas que tínhamos para fazer em casa, se calhar podemos fazer nas horas em que temos menos energia física e mental. Isto é uma questão mesmo de consciência e de planeamento, e muitas vezes as pessoas não pensam muito nisso. Isso implica também criar momentos de pausa, não é? Aproveitar se calhar as alturas em que estamos com menos energia, com menos foco, para fazer coisas, que pode ser o vermos a série ao almoço, não é? O Netflix ao almoço, que é uma das coisas que tu às vezes fazes. Eu gosto de...
Ai, não, nunca.
Eu, não, nunca. Nunca.
Só, não, porque depois cais naquela questão de estás a ver um episódio e em 3 segundos aquilo mete o seguinte e lá se foi a tua tarde.
E pronto, já foi a tarde.
Eu criei esse hábito agora, mas só por uma razão, porque o Tiago também está a trabalhar em casa, então nós conseguimos ver os dois e mantermos um ao outro na linha.
Sim,
vá,
na
vemos
linha.
Um episódio mesmo de 20 minutos enquanto almoçamos, okay. E pronto, chega. Se eu estiver sozinha, esquece.
Ok. Tinhas-me contado esta história, mas eu já não me lembrava. Eu gosto de ir almoçar fora na varanda, portanto é dos meus prazeres. Eu tenho outra coisa, eu às vezes tenho alguma vergonha de contar isto, mas tenho um daqueles relógios ditadores que de hora a hora diz: olha, ainda não te levantaste da cadeira. E pronto, é giro, ele apita e a pessoa levanta-se, apanha ar, respira fundo, dá os passos que tem que dar para garantir que no fim do dia lhe dizem: uau, conseguiste dar os passos todos. Mas é uma coisa que tem feito imensa diferença também na minha na minha energia e no meu foco, porque é o momento às vezes de respirar fundo, de apanhar ar, de reconectar e perceber, ok, o que é que eu estou a fazer, qual é o meu objetivo para, o próximo, para a próxima hora. Isso tem-me ajudado bastante. Há mais coisas relativamente à energia ao longo do dia. Eu sinto que se comer muito, não é? A pessoa fica mais cansada, fica com menos energia. Portanto, esta questão de nós nos conhecermos e percebermos qual, na prática, qual é o impacto dos nossos hábitos, da nossa energia, e também planearmos de acordo com isso, pode ajudar bastante. Resumindo, eu diria que precisamos de gerir várias coisas. Precisamos de gerir a nossa energia física e mental ao longo do dia. Precisamos de gerir um recurso que é a atenção e o foco, que é tão limitado como o tempo, e como é que podemos rentabilizar isso. E depois trazer algum planeamento e algumas rotinas, e também quebrar a rotina, porque quando trabalhamos em casa corremos o risco da rotina ser sempre a mesma, e isso também não ser muito positivo.
Ok, acho que foi um episódio útil. Se ainda não fizeste, podes seguir-nos no LinkedIn, Twitter ou Facebook, onde publicamos ainda mais conteúdos. E penso que por hoje é tudo. Obrigada por ouvires e até ao próximo episódio.
Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês, estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
E para agradecer o teu apoio, preparámos 3 vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas de esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite. Segundo, o kit Mãos Livres. E o que é isto? Podes ouvir o podcast enquanto fazes outra coisa sem perder nada. Nós enviamos-te a transcrição do episódio e assim não precisas tirar notas. Terceiro, passa à ação. Uma vez por mês, oferecemos um recurso adicional que ajuda a colocar em prática algo que partilhamos no podcast. Pode ser uma folha de exercícios, um áudio de mindfulness com um propósito específico, um template de currículo, etc, etc. Muita coisa.